Esta é a Rádio Paulistano.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Eu sou Andréa Bonadil, do podcast Saúde Mental, e hoje trago para você um conceito muito importante que nos ajuda a ter uma boa saúde mental. Vou falar aqui brevemente sobre o que é resiliência. Resiliência é um conceito relativamente novo, emprestado da física, depois utilizado pela ecologia para finalmente ser aplicado ao ser humano. No caso da ecologia, nas florestas, por exemplo, quando sofre algum tipo de devastação, grande ou pequena, são capazes de se reestruturar e voltar a ter solo fértil. No caso da física, é um conceito diretamente ligado à elasticidade de um corpo. É aquele que, uma vez quando é pressionado, retorcido e você solta, ele volta para o lugar e recupera sua forma original. Por exemplo, um elástico quando esticado, ao soltá-lo, ele volta para sua forma inicial. No caso dos seres humanos, a resiliência significa adaptar-se às mudanças e tem a ver com a nossa capacidade de recuperação. É a capacidade que todos nós temos de nos recuperarmos diante das adversidades que a vida nos impõe. Mas o que é adversidade? Vamos lá! É todo impacto negativo que ocorre em nossa vida, desde os menores acontecimentos até os mais complexos. Por exemplo, lidar com as limitações do corpo após uma determinada idade, receber notícias ruins, temer situações novas, entre outros. É importante, ouvinte, entendermos que há uma diferença fundamental quando se entra no âmbito do humano. Quando passamos por alguma adversidade, não voltamos para o nosso estado original, como é o caso da física, mas sim nos recuperamos de uma forma superior à original. Dito em outras palavras, no caso dos seres humanos, existe essa mesma capacidade de resistir e de se recuperar das adversidades, só que saindo mais forte delas. Isso é entender que as dificuldades nos fazem crescer, e isso é condição primordial para entendermos bem o conceito de resiliência no âmbito do humano. Então, caro ouvinte, a resiliência tem a ver com a nossa capacidade de superação diante de um impacto negativo e com isso nos tornamos mais capazes e fortalecidos diante disso. Devemos entender que todos nós temos dificuldades e são elas que nos fazem crescer. Em algum momento vamos nos machucar, nos frustrar, nos decepcionar, sofrer desilusões, sentir dores físicas e psíquicas, mas tudo isso faz parte da experiência humana. Isso é inerente à nossa existência. O ser resiliente é saber levantar cada vez que a vida nos derruba. A boa notícia, ouvinte, é que mesmo que não tenhamos aprendido a lidar com as frustrações da infância ou ao longo da vida, todos nós temos capacidade de desenvolver essa habilidade em qualquer idade. Pesquisas mostram que somos capazes de desenvolver a resiliência para lidarmos com os desafios que a vida nos apresenta, independente da nossa idade. E quando reconhecemos que temos essa capacidade, nos tornamos mais fortes e renovados. Então, quais seriam as estratégias para desenvolvermos a resiliência? Podemos aqui abordar algumas características hoje que tornam o indivíduo resiliente. Segundo a filósofa, professora e escritora Lúcia Helena Galvão, uma fonte inesgotável de inspiração para todos nós, ela diz que uma das condições que torna o ser humano resiliente é acreditar que é preciso conceber a vida como cosmos e não como caos. Isto é entender que cada evento que nos acontece, por pior que pareça, em qualquer adversidade que a vida nos coloca, deve ser visto sempre como um convite ao crescimento, como uma oportunidade de aprendizado. É importante termos a crença de que há um sentido, um propósito, uma razão quando passamos por uma dificuldade. Há sempre um aprendizado diante de um impacto negativo. Essa convicção é de fundamental importância para não nos vitimizarmos. Então, ao encararmos a vida como cosmos, passamos a dar um sentido às dificuldades que nos acontecem. E as pessoas que não desenvolveram a resiliência veem a vida como caos. Colocam-se sempre no papel de vítima. E colocar-se neste papel é não se responsabilizar pela própria vida, sempre culpando e responsabilizando os outros pelas suas frustrações. E o pior, não fazem nada a respeito. Aquele tipo de pensamento que diz: eu sempre tive azar na vida, ou então, ela conseguiu isso porque ela não cresceu onde eu cresci. Pensamentos como esses são confortáveis. Existe um benefício secundário no sentido de nos isentarmos de qualquer responsabilidade e tendem a responsabilizar o outro pelos seus fracassos. Este outro pode ser uma pessoa, pode ser também uma condição traumática que viveu no passado. É muito importante vencer o medo do novo para sair deste círculo vicioso e transformar nossa vida num círculo virtuoso. O novo, muitas vezes, é ameaçador, mas é libertador. Então, a ideia do cosmos ressignifica o critério de responsabilidade consigo mesmo. É entender que sempre há luz no final do túnel e que a escuridão do túnel não deve ser a sua morada. É apenas uma passagem para você se tornar uma pessoa resiliente. O resiliente tem um sonho maior do que qualquer dificuldade que se apresente em seu caminho. Ele tem um projeto de vida que o coloca acima das adversidades. Não precisa ser um projeto grandioso, mas sim que faça parte do seu dia a dia e que te faça sentir uma pessoa melhor. Uma das maiores dificuldades do ser humano é quando ele não tem um projeto de vida. Ter um projeto é fundamental. Todo ser humano tem um talento, uma habilidade, e é a partir daí é que se constrói um projeto de vida, um sentido para a vida. E segundo Alice Walton, escritora e editora de temas como saúde, ciência e psicologia, mostra num estudo na Universidade de Northwestern que as pessoas que têm um propósito na vida têm um benefício involuntário. Elas dormem melhor à noite. E outras muitas pesquisas anteriores confirmaram que ter um propósito é bom não apenas para a sua saúde mental, mas também para a sua saúde física, longevidade e até mesmo para os seus genes. Agora, é importante entendermos que todos nós viemos para este mundo com uma missão a cumprir, com um propósito a ser realizado. E apesar de sermos únicos e singulares e termos diferentes qualidades, estamos unidos ou deveríamos estar unidos por um propósito único, que em última instância é a expansão da consciência responsável pelo desenvolvimento da resiliência. E isso só é possível pela via do amor. E a nossa missão enquanto seres humanos é despertar o amor em todos os lugares. Então, ouvinte, trago aqui também algumas das virtudes de uma pessoa resiliente. Uma das condições fundamentais para a resiliência é ter o autocontrole e o autodomínio da própria vida, para assim alcançar tanto autonomia financeira quanto autonomia emocional, ou seja, não colocar sua vida nas mãos do outro, seja quem for. Não ser refém do desejo do outro. Uma outra condição é ter garra e coragem de lutar pelos seus sonhos. É ter a coragem de desconstruir padrões familiares que nos fazem sofrer e enfrentarmos o novo. Está com medo? Vai com medo mesmo. É ter coragem de recomeçar de cabeça erguida. É controlar os seus impulsos para não ter ações intempestivas. É também se permitir crescer e permitir que os outros cresçam através da sua generosidade. É ter um olhar otimista diante da vida, mas sempre se baseando no princípio da realidade. É pensar com otimismo diante de uma adversidade. É também ter um olhar que vai além, que transcende, buscando sempre um aprendizado e uma oportunidade diante de algum obstáculo. É ter empatia em que devemos sempre nos colocar no lugar do outro. É ter autoconfiança e acreditar na sua capacidade e não permitir que alguém seja capaz de destruir os seus sonhos. E para que você adquira autoconfiança, você precisa praticar o autoconhecimento para atingir a maturidade emocional. Fique comigo aqui, já estou terminando. Para isso, ouvinte, comece a se perguntar com frequência: quem sou eu? Do que eu mais gosto? Quais são meus pontos fortes e vulneráveis? Quais são minhas habilidades? O que eu quero melhorar? Como eu lido com minhas conquistas e frustrações? Com isso, podemos também comparar o processo do desenvolvimento da resiliência ao desenvolvimento de uma árvore através do autoconhecimento e propósito de vida. A raiz representa nossas memórias, nossas heranças, ou seja, nossa história de vida. Ao mesmo tempo que nos mantém aterrados, a raiz não nos deixa cair. Ela é o que nos dá sustentação ao tronco da árvore, que, por sua vez, representa nossos valores e virtudes consolidados. O tronco, quanto mais forte o tronco, mais alto podemos chegar. O Os galhos representam os desdobramentos das nossas virtudes em dons e talentos. E as folhas representam o impulso de vida e a nossa eterna capacidade de renovação. E quando conseguimos nos tornar resilientes, através dos nossos dons e talentos, brotam flores e frutos que representam justamente o que viemos realizar, oferecer ou entregar ao mundo. As flores e frutos representam a manifestação ou a realização do nosso propósito de vida. E para finalizar, ouvinte, é importante compreendermos que não precisamos de grandes momentos para reconhecermos a nossa resiliência. Basta prestarmos atenção nas nossas conquistas do dia a dia e compararmos consigo mesmos em nossa evolução. E isto acontece quando somos gratos pelo maior presente que Deus nos deu, a nossa vida. E por fim, entender que a luz nasce na escuridão. Espero você no próximo episódio. Até lá!
Olá, esta é a Rádio Paulistano.